Resenha informativa. Aos sábados.
Aqui, na Rádio Namib, fala a verdade.
Olá, sejam bem-vindos à Resenha Informativa na Rádio Namib, fala a verdade. Edição de sábado, 9 de outubro de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca. Apresentação das notícias, o Fonseca Ching. Vamos ao desenvolvimento das principais notícias que marcaram a semana finda. O secretário-geral do Partido do Galo Negro, Álvaro Chicoamanga Daniel, esteve no Namib durante 2 dias para radiografar a situação social e política da província. O político da UNITA manteve igualmente um encontro com os membros da sociedade civil na Casa das Associações Esportivas nesta cidade. No final do encontro, o secretário-geral da UNITA, Álvaro Chicoamanga Daniel, disse que é urgente que o Estado angolano decrete o estado de emergência na região sul de Angola por conta da situação da seca e fome que assola as comunidades locais.
Então, nós fizemos um programa de ajuda e controle às estruturas do partido, mas também tivemos a ocasião de trabalhar com a sociedade civil e, sobretudo, no âmbito daquilo que são os problemas candentes nessa região. Problema da seca, da fome, que são os problemas que mais afetam essa população, e poder ouvir o que é que de facto se passa. O que encontramos no Cunene de facto é muito preocupante. Muita gente deslocada, muito problema de fome. Há necessidade de fazer algumas intervenções mais profundas e uma delas será o governo tomar uma atitude mais corajosa para decretar um estado de emergência para esta área, que se o Estado angolano consegue mobilizar ajudas humanitárias, porque a situação está muito complicada.
Enquanto isso, mais de 200 mil pessoas estão assoladas pela fome e seca no interior da província do Namib. Vamos acompanhar a reportagem da Voz da América na voz do jornalista Armando Chicoca.
Mais de 200 mil pessoas afetadas pela fome no interior da província do Namib dependem exclusivamente do apoio alimentar do governo local. Emma Guimarães, vice-governadora da província do Namib, esta fome resultou das consequências da seca e poderá ser maior face ao processo de cadastramento em curso dos 5 municípios da província do Namib.
Cerca de 202.472 pessoas estão afetadas pela fome e pela seca ao nível dos 5 municípios. Este número representa cerca de 32% da nossa população. De referir que estes dados, apesar de serem já alarmantes, não representam ainda aquilo que é a realidade. Portanto, nós ainda temos por cadastrar ainda algumas populações, portanto, este número tende a aumentar.
Carolina Cerqueira, ministra de Estado para a área social da Presidência da República Angolana, esteve muito recentemente nas zonas cinzentas e interagiu com as comunidades assoladas pela seca.
O camarada presidente João Lourenço, preocupado com essa situação da seca que tem prejudicado a vossa vida e dos vossos filhos, mandou nós fazermos um trabalho muito, muito, muito grande junto das populações para melhorarmos a vossa situação, para garantirmos mais alimentos, para permitir que os vossos filhos possam ir à escola, para trazermos água, para termos programas que vão ser realizados aqui para melhorar a vossa vida.
Cerqueira, que fez-se acompanhar da ministra da Educação, Luísa Grilo, disse ter constatado naquelas localidades do Coroca um número elevado de mulheres sem maridos e meninas em estado de gravidez precoce, o que lhe deixa preocupada também.
Nós estamos a ver que aqui tem muitas mamás, tem muitas mulheres e tem poucos homens. Ficamos contentes, mas também ficamos preocupadas, porque isso significa que as nossas mamás estão a trabalhar muito, estão a ter muitos bebés, mas nós temos que ajudar a crescer esses bebés. Temos que dar escola, temos que dar saúde, temos que fazer a vacinação dessas crianças, temos que dar merenda escolar para essas crianças poderem estar nutridas e conseguirem ter bom rendimento na escola. Por isso, nós estamos aqui para fazer um levantamento e para ver quantos são, o que é que precisam para nós podermos ajudar. Temos aqui muitas jovens grávidas, muito novas, que deviam estar a estudar. A senhora ministra da Educação está aqui e vamos ver o que é que vamos fazer por essas meninas. São meninas que deviam estar na escola a estudar, que deviam formar-se, ser professoras, ser médicas. E nós temos programas com o Banco Mundial e com outros organismos internacionais para ajudar as nossas meninas a estudarem, a serem no futuro uma população útil para o desenvolvimento da Angola.
Alexandre Niuca, administrador do município do Tom.
Se nós criarmos condições de água nessas zonas, é possível nós encontrarmos soluções definitivas para essas populações, engajando-as na prática da agricultura, por um lado, e por outro lado também na produção de pasto para o seu gado. Que as soluções para as populações nessas diferentes localidades não devem ser pensadas só na perspectiva legislativa de cada província. Elas devem ser integradas. O Tomba e o Curoca, nós temos estado permanentemente a interagir no sentido de podermos encontrar alguma solução.
Ouvíamos a reportagem da Voz da América. O delegado do Ministério do Interior no Namibe, comissário Alberto Sebastião Mendes Limão, interagiu nesta terça-feira, 5 de outubro de 2021, com os jornalistas do Gabinete de Imprensa Privada, a mais alta patente da Polícia Nacional no Namibe. Durante a conversa com os jornalistas, esclareceu o objetivo da visita da Polícia Nacional a esta casa.
Queremos estar mais próximos das populações, da juventude e compreendermos alguns fenómenos que ocorrem nos bairros, nas aldeias, nas povoações, nas comunas e nos municípios a nível da nossa província. Para podermos tomarmos algumas medidas, nós respeitamos a vossa atividade a nível da província. É através de vocês que nós conseguimos perceber as denúncias que ocorrem na província, no exercício das vossas funções. Ficamos satisfeitos em ver que existe muita juventude aqui, a estagiar, a praticar. Tem alguém nossa frente com muita experiência, que é o camarada Chicoca, né? Que é um conhecido a nível da nossa província, é representante da Voz da América aqui no Namibe e também do programa TV Fala a Verdade. A nossa polícia é uma polícia de proximidade, é da razão que estamos aqui com os camaradas, no sentido de sentirmos as vossas dificuldades, as vossas inquietações no que tange a matéria da segurança pública na nossa província, da segurança rodoviária na nossa província e não só. Vocês são os primeiros polícias da província. Nós estamos preparados para assegurar as eleições na nossa província.
O jurista Reis Bulundango afirmou durante o debate desta quarta-feira, 6 de outubro de 2021, no Mangolé Fala a Verdade, que o bairro Saidiminga 2, arredores da cidade do Namibe, é o epicentro da venda ilegal de terrenos por alguns funcionários da administração municipal do Namibe.
Recentemente, esse edital está a fazer sentir-se no bairro Saidiminga 2, que é a febre, porque todo cidadão quer viver no Saidiminga 2, porque Saidiminga é o bairro 2 que vai ser asfaltado, estão a já dar os primeiros passos. E a problemática existe aí.
Em relação ainda a este aproveitamento que alguns funcionários públicos, sobretudo os da administração, fazem, em nome do edital, apropriam-se dos terrenos, dividem-se entre eles estes mesmos terrenos.
Constitui crime, porque o Estado é uma pessoa do bem. Sendo uma pessoa do bem, logo o Estado não age de má fé. Já os funcionários da administração pública, que ligam diretamente com a expropriação de terrenos, eles criam um monopólio da exploração com uma grande força de corrente de negócio. Quer dizer, os negócios dos terrenos são feitos dentro da administração pública, pelo um funcionário da administração pública, mas que mostra que é legal, mas é ilegal.
Por outro lado, o jurista disse que o Estado, antes de ceder terrenos às comunidades, primeiro devia criar condições sociais.
O Estado deve se organizar, não deve ceder terreno sem meter as condições básicas, que é a luz, a água, o saneamento básico, uma unidade policial, um posto médico. Estamos com esse problema na província do Namibe, no novo bairro, quem passa o aeroporto, e no novo bairro que também está do 5 de abril, mais para lá, quem vai para o Virei. Estamos com essas dificuldades.
Júlio Bessa, governador da província do Cuando Cubango, ameaça processar judicialmente o jornalista William Doné por ter denunciado o escândalo de corrupção no governo daquela província. Vamos acompanhar novamente a reportagem da Voz da América.
Em nota de imprensa, o governador Júlio Bessa acusa o jornalista de ter interpretado de forma grosseira e maliciosa o conteúdo de um documento surreteado ilegalmente da Secretaria-Geral do seu governo. Em causa está a recente denúncia feita pelo jornalista em primeira mão sobre a validação pelo governo provincial do Cuando Cubango de uma dívida de 627 milhões de dólares a favor de uma empresa desconhecida na província. Segundo William Toné, a empresa denominada Angus Quimas Limitada foi criada a 3 de julho de 1997 e está a fazer cobranças de dívidas contraídas em 1992, 1993 e 1997 e nunca reportadas aos anteriores gestores da província. Em conversa com a Voz da América, Tony diz que não se sente intimidado com a ameaça de Júlio Bessa e que está na posse de documentos que confirmam as denúncias que fez.
estão lá os fatos que mostram que houve a tentativa de uma empresa, com a cumplicidade do governo provincial e o Ministério das Finanças, porque reconhecem inicialmente uma dívida de 2 trilhões 996 milhões de kwanzas para uma empresa que cobra serviços no ano de 92-93, à altura em que a província estava sitiada. Está aí o primeiro indício. Por que que uma dívida de 92, tendo passado pela província antes 7 governadores, estes não tiveram dela conhecimento? Portanto, o que está aqui em xeque é isto.
Enquanto isso, a Procuradoria-Geral da República, no Quando Cubango, foi citada pela imprensa pública na passada quinta-feira como tendo aberto um inquérito para apurar a autenticidade da dívida em causa reclamada pela empresa Angus Quimas pelo fornecimento de bens diversos ao governo do Quando Cubango entre 1991 e 1997. O governador do Quando Cubango diz-se vítima de uma cabala montada com fins e objetivos bem claros. O governo do Quando Cubango esclareceu que, por orientação do Ministério das Finanças, em 21 de junho de 2021, o sócio-gerente da empresa Angus Quimas Limitada dirigiu-se à Secretaria-Geral daquele governo solicitando a emissão de uma declaração atualizada da dívida. O Ministério das Finanças foi citado em Luanda como tendo esclarecido que não deu provimento à reclamação da dívida da empresa Angus Quimas, uma vez que esta se encontrava fora do âmbito temporal de 2013 e 2017, definido pelo Decreto Executivo 507/18, de 20 de novembro, que norteava a estratégia de regularização da dívida interna atrasada.
O Sindicato dos Professores Simprof, na região sul de Angola, condena o professor envolvido no abuso sexual de uma aluna na província do Cunene. A repórter Elsa Sukwakweche traz o desenvolvimento desta notícia.
Elias Guito, jornalista e docente universitário no Instituto Gregório Semedo, no Namibe, disse que o ato é reprovável a todos os níveis.
Isso é uma situação triste, né? É a todos os títulos tristes e condenável, porque não se pode conceber um professor que tem a missão de moldar as pessoas, de educar, alguém que tem a missão de transmitir valores, cometa um erro desta natureza, que primeiro uma aluna é menor e, para além de ser menor, o professor ameaçou-a.
João Francisco, secretário provincial do Simprof na Uila e coordenador regional do mesmo sindicato.
É um ato condenável, porque na nossa sociedade e naquilo que é o nosso africanismo, isso não se permite. Porque se tem dito também que o professor é o segundo pai, então como segundo pai nunca devia enveredar por esse caminho.
Martinho Nganga, secretário do Simprof Namibe.
Professores desse tipo nós não precisamos, não é, no setor da educação, porque mancha, não é, mancha a imagem, o bom nome daquilo que é ser professor. Pensamos que são esses professores, naturalmente, que vêm para o setor da educação não como professor, mas sim que apenas vão buscar, não é, o chamado remuneração, porque pronto, nós sabemos que quem trabalha deve merecer uma remuneração, ok, mas nem desse princípio significa que nós temos que ter o respeito com as pessoas com quem nós trabalhamos. Devemos respeitar os alunos, os nossos alunos, porque podemos considerar como matéria-prima para o nosso trabalho.
Francisco Campos Manuel, até então foi professor destacado na escola de Onameva, na província do Cunene.
Passado algum tempo, o arguido regressava ao encontro da ofendida e pede que a mesma o acompanhe até o seu gabinete, com o argumento de que de lá encontraria o valor em causa. Postos no gabinete do arguido, o mesmo apossou-se de um pau e, por meio de ameaças com a intenção de satisfazer os seus baixos desejos lascivos, obrigou a menor ofendida a despir-se das vestes que trajava, incluindo as vestes interior. Colocando-a sob a secretária, introduziu o seu pênis ereto, a pequena vagina da ofendida, mantendo assim cópula ilícita com a menor, com emissão de sêmen dentro da cavidade vaginal da menor, sem uso de preservativo.
Yuri Martinho da Cunha, juiz de causa em nome do povo.
O juiz decide em nome do povo. Condena o réu Francisco Campos Manuel à pena de 8 anos de prisão pelo crime de abuso sexual de menor dependente. Condenado também a uma indemnização monetária no valor de 1 milhão e 250 mil mil kwanzas a favor da menor ofendida. Condenado ainda a 200 mil kwanzas de taxa de justiça.
Namíbia Fala a Verdade, ponto final. Muito obrigado a todos por nos terem acompanhado nesta hora. Nos despedimos com vontade de voltarmos à próxima edição. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Resenha informativa aos sábados.
Aqui na Rádio Namíbia, Fala a Verdade.